No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
O Ministério do Meio Ambiente declara estado de emergência por risco de incêndios florestais em Roraima. Reunião discute acordo e planejamento pesqueiro na região do Ituqui, em Santarém. Caritas Regional Norte 2 promove Feira do Bem Viver.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério do Meio Ambiente declarou estado de emergência devido aos riscos de incêndios florestais em Roraima. O decreto abrange o período de setembro de 2024 a abril de 2025. Os detalhes com Felipe Gustavo.
O Ministério do Meio Ambiente anunciou nesta sexta-feira 9 a declaração de estado de emergência ambiental para riscos de incêndios florestais em Roraima. A ministra Marina Silva assinou o decreto, que já está em vigor com validade até abril de 2025. A medida abrange toda a região norte e sul de Roraima, incluindo todos os municípios do estado. A situação é crítica devido ao aumento dos focos de incêndios florestais, especialmente na Serra do Tepequém, principal região de turismo de Roraima. Em outubro de 2023, a serra registrou um alarmante aumento no número de focos de incêndios, resultando na queima das montanhas, no afugentamento dos animais e no preenchimento do ar com a densa fumaça. O governo de Roraima respondeu à emergência ao instituir a Operação Verão Seguro. As autoridades estaduais têm monitorado de perto as mudanças climáticas e implementado medidas estratégicas para mitigar as consequências da seca e da estiagem à população. Agravando a situação, o estado enfrenta um período de seca intensificado pelo fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento anormal do Pacífico Equatorial.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
Uma reunião discutiu acordo e planejamento pesqueiro da região de Ituqui, em Santarém, no oeste do Pará. A última reunião aconteceu na quarta-feira, no Quilombo São José. Um dos encaminhamentos está relacionado à Assembleia de Aprovação de mais um acordo de pesca na região. Confira com Daniela Pantoja.
Acordo de pesca, prestação de contas, planejamentos de atividades para o ano de 2024 e demais assuntos foram as pautas debatidas durante reunião do Conselho Regional de Pesca da região do Ituqui, em Santarém. A programação aconteceu no Quilombo São José e contou com a participação das lideranças comunitárias, pescadores e pescadoras e representantes de organizações parceiras. Na região do Ituqui, que envolve 13 comunidades entre Planalto e Várzea, o processo do acordo de pesca é um dos pontos principais que ao longo de 3 anos vem sendo debatido pelos comunitários, seja através de reuniões e assembleias. Na mais recente reunião, um dos encaminhamentos foi quanto à aprovação desse acordo, como explica Nilzete Santos, presidente do Conselho de Pesca da região do Ituqui.
Para tratarmos assunto referente ao planejamento das atividades de 2024 e também o processo do acordo de pesca, que é um ponto crucial na nossa caminhada, que ao longo dos 3 anos a gente vem discutindo a partir do decreto da instrução normativa 2019 e com isso abrange toda a nossa região do Ituqui, que envolve as 13 comunidades entre Planalto e Várzea. E ao longo desse tempo a gente vem reunido por comunidades, depois reuniões intercomunitárias e assembleias. E nesta última reunião nós já tratávamos o assunto já de encaminhar para o estado de aprovação.
Nilzete reforça ainda a importância das parcerias para a construção dos processos coletivos, principalmente no fortalecimento dos territórios pesqueiros da região.
Ao longo do tempo a gente vem contando com a parceria nessas discussões que vem fazendo parte também todos os grupos envolvidos, as comunidades que são ponto principal, os pescadores e todo o povo dessa região que convive diariamente nesta área da região do Ituqui e também usam da pesca como fonte de renda e alimentação. Então, todas as comunidades, as pessoas são convidadas a participar. Com isso, a gente vem contando também com os parceiros, V20, Sapupema, Mopeban, PPP, Fox, associações, ACS, professores, diversas igrejas também e o ponto principal com os pescadores.
A Assembleia de Aprovação do Acordo de Pesca da região do Ituqui está prevista para acontecer no dia 3 de abril. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Caritas Regional Norte 2 promove Feira do Bem Viver.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Em Santarém, pacientes com fibromialgia podem solicitar carteirinha que garante atendimento prioritário no município. A emissão do documento, que facilita acesso a serviços essenciais e combate à discriminação, está sendo evidenciada durante a campanha Fevereiro Roxo. A reportagem é de Liege Costa.
A campanha Fevereiro Roxo destaca a sensibilização sobre doenças invisíveis como a fibromialgia, que é uma síndrome que causa dor generalizada e sensibilidade em músculos, ligamentos e tendões. Em Santarém, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência chama atenção durante a campanha para a importância da emissão da carteirinha de prioridade para os portadores de fibromialgia, conforme determina a lei municipal. Para solicitar o documento, é preciso comparecer ao prédio da Sensa de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 2 da tarde, apresentando os documentos, laudo médico, RG-CPF, cartão SUS, entre outros documentos, como explica Jaqueline Matos, responsável pela divisão de atendimento ao usuário da Sensa, salientando que a entrega da carteirinha é feita em até 10 dias e tem validade de 5 anos, devendo ser renovada após esse período.
Essa carteira, ela possui a validade de 5 anos após a sua emissão. Naturalmente que uma vez vencida, né, ela pode ser renovada. Os documentos importantes que nós solicitamos são originais e cópias do laudo médico com o CID M79.7, que é da síndrome de fibromialgia. Esse laudo, ele é emitido por médico reumatologista. Precisamos também de cópias e originais do RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência em Santarém e também duas fotos 3x4. Nós funcionamos na Avenida Mendonça Furtado, número 2444, e o atendimento, ele é de segunda a sexta, de 8 às 14 horas.
A carteirinha garante acesso preferencial em filas de órgãos públicos e privados no município de Santarém, incluindo atendimentos gerais e de saúde, além de filas de pagamento. De 2022 até o presente momento, já foram emitidas 230 carteiras aos portadores da doença. Segundo especialistas, a fibromialgia é uma condição reumatológica e manifesta-se por meio de dor generalizada e sensibilidade em músculos, ligamentos e tendões. Associada a sintomas como fadiga, distúrbios de sono e problemas intestinais, é mais prevalente em mulheres entre 30 e 50 anos, afetando aproximadamente 2% da população global. Não há uma cura definitiva para a fibromialgia e o tratamento busca aliviar os sintomas. Devido à natureza invisível da doença, os portadores frequentemente enfrentam estigma e descrença, contribuindo para os problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Caritas Regional Norte 2 promoveu Feira do Bem Viver com o objetivo de fortalecer a economia popular e solidária dos territórios. A articulação aconteceu em Belém e reuniu produtos de 15 comunidades de territórios quilombolas e ribeirinhos dos estados do Pará e Amapá. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Produtos de 15 comunidades de territórios quilombolas e ribeirinhos dos estados do Pará e Amapá, além dos assentamentos de reforma agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram disponibilizados para comercialização durante a Feira do Bem Viver, realizada nesta quinta-feira pela Caritas Regional Norte 2. A atividade faz parte do Programa Global das Comunidades da Nossa América Latina, desenvolvida no Brasil, na Colômbia e Honduras, com o objetivo de fortalecer a economia popular e solidária dos territórios e assim proporcionando a participação direta e o diálogo entre empreendimentos, como pontua Edson de Matos, assessor da Caritas Brasileira Regional Norte 2.
Feira do Bem Viver, ela tem como objetivo, né, valorizar e potencializar os grupos e redes de empreendimentos popular solidário, proporcionando a eles a participação direta, fazendo com que isso haja também um diálogo entre esses empreendimentos e essas redes. E também essa troca de experiência, faço também como troca de experiência, e essa venda de produtos, né, produtos saudáveis, que faz com que também, né, esse consumidor que consome esses produtos, eles adquiram esse produto saudável. E aí a gente fala da segurança alimentar, né, também isso é proporcionado dentro da feira.
Edson destaca ainda que, para além da comercialização, a Feira do Bem Viver é um espaço de diálogo, fortalecimento e de incentivo para os agricultores e agricultoras.
A importância desse espaço, ele não é só um espaço de comercialização, né? Mas ele é um espaço de diálogo, de fortalecimento e fazer com que isso seja um incentivo para os agricultores, para os territórios se organizarem em grupos voltados para essa economia, né? Que é a economia popular solidária. Então, o principal, né, é fazer com que ele seja o incentivador, né? Esses espaços, e que também seja um espaço, né, dessa troca, inclusive de convivência entre os territórios, mas também entre os territórios que são rurais com a área urbana.
Para Maria do Carmo, da Comissão da Feira do Agricultor de Bragança, participar dessa mobilização é muito importante, principalmente para dar visibilidade nas produções.
Eu acho muito importante, porque, tipo assim, como a gente vem do interior do estado, para vir para a capital aqui, mostrar a nossa produção, o nosso produto, que, de uma certa forma, nosso carro-chefe Bragança é a farinha. Mas a gente tem vários outros produtos que a gente comercializa lá. E vir mostrar isso aqui é muito importante. Visibilidade e até compromisso da gente mesmo com a agricultura familiar, porque isso também é um trabalho que a gente luta, questão dos agricultores mostrarem afeto pelo que faz, procurarem trabalhar mais. A gente sabe que se a gente não planta, a cidade não almoça nem janta.
A articulação da Feira do Bem Viver contou com a parceria de vários atores, entre eles as lideranças dos territórios, os movimentos sociais, Caritas de Belém, Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, MST e apoio da CNBB. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudações, querido amigo, ouvinte e seguidor das rádios católicas que integram a Rede de Notícias da Amazônia. Nós estamos em plena sexta-feira gorda de carnaval, tempo de festa e de alegria em todas as partes do Brasil. Festas se espalham por todas as cidades, inclusive em nossa região amazônica, com os traços culturais dos nossos povos amazônidas. Nesse período de carnaval, nós acompanhamos todas as movimentações, o tempo também de descanso. Muitos usam esse período para retiro, para visitar os familiares, para se dirigirem às cidades interioranas, suas terras natais. E, claro, muitos para a folia, para a alegria e para as brincadeiras. Aqui de São Luís do Maranhão, de onde falo e envio este editorial radiofônico, nós passamos há poucos dias uma greve do transporte coletivo municipal dentro aqui da metrópole, que envolve 4 municípios. Foram aproximadamente 3 dias de greve em que muitos atores, empresários, trabalhadores, sindicalistas, poder público, prefeitura e estado se degladiaram para manifestar seus argumentos e para apontar os culpados. Quem mais sofreu com tudo isso, uma vez mais, foi a população. A greve foi findada ontem, os ônibus retornaram ao trabalho hoje. Algo que acontece muito aqui em São Luís e talvez em outras cidades, talvez a sua, você que me ouve, é que essas paralisações costumam muitas vezes acontecer próximo do feriado do carnaval. Outra discussão que se faz, e não só aqui, mas em várias cidades do Brasil e aqui na região amazônica também, ocorre sobre os gastos com as festas, com artistas. Aqui na Ilha de São Luís, nós temos a prefeitura e o governo do estado numa espécie de competição para ver quem gasta mais, quem traz mais artistas de renome nacional. É claro que para a cultura há verba específica que deve ser destinada, porque a cultura promove a economia, promove o lazer. mas muitos cidadãos se questionam o volume de dinheiro investido quando nós temos tantas precariedades. Na segurança pública, faltam policiais, crimes, poucos são elucidados. Hospitais, filas e aparelhos muitas vezes quebrados. Na educação, escolas por reformar. Esse tipo de crítica está cada vez mais presente no tecido social. Mostra uma consciência política que precisa também estar presente na hora do voto. Apesar de tudo isso, é carnaval. Brinque. Reze, faça seu retiro, passeie, visite sua família, seja feliz. Quarta-feira de cinzas vai chegar daqui a pouco. Até lá, vamos nos divertir de forma sadia, de forma cidadã. A você meu abraço e bênção.
Encerra aqui a edição de número 3.901 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Daniela Pantoja e Lies de Costa. Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite, um excelente final de semana, um ótimo carnaval ou um abençoado retiro. Giro espiritual.
Energia e comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Que hoje chova tudo que tem que chover. Que hoje chova tudo que tem que chover.
Que tem que chover.
E amanhã tem sol. Amanhã tem sol.
Amanhã tem sol.
E hoje chova tudo que tem que chover.
Olá você, amigo e amigo ouvinte. Seja com chuva ou com sol, nós sempre encontramos uma forma para estar junto com você. E como é bom estar em sua companhia em mais um Energia e Comunidade.
Amanhã tem sol.
Amanhã tem sol.
E hoje chova tudo que tem que chover.
A chuva passou, o sol apareceu, mas a minha parceira de aventura, nada. O que será que a Daniela anda fazendo por aí?
Oi, Joelma, aqui estou. Aproveitei que estava chovendo e fui me esquentar com uma deliciosa cuia de tacacá. Mas estou aqui e não te preocupa não, que aproveitei e chamei uns parceiros e parceiras para viajar conosco.
Então chega de papo e simbora, antes que volte a chover novamente.
Energia e comunidade.
Chuva fina não me molha, da chuva grossa e vai me molha. Chuva fina não me molha, da chuva grossa e vai me molha.
E no programa de hoje vamos conversar com você sobre pobreza energética. Já ouviu falar, Joelma?
Olha, Dani, eu vi por alto, mas confesso que preciso de mais informações. E acredito que nossos amigos ouvintes também.
E no site do governo federal, há uma breve explicação dizendo que a pobreza energética se refere à ausência de acesso aos serviços energéticos modernos por pessoas ou grupos. Porém, na prática, isso é muito mais amplo. E para nos ajudar a entender melhor, eu chamo a minha parceira Jéssica Santos, que conversou com o Vinícius Oliveira. Vamos conferir.
Entrevista.
Olá, Dani, Joelma e olá, você ouvinte. Na entrevista de hoje, eu converso com Vinícius Oliveira, especialista em energia do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Seja bem-vindo ao programa Energia e Comunidades. Vinícius, o que é a pobreza energética e como é debatido esse assunto no Brasil?
Bom, pobreza energética está relacionada à falta de acesso, seja o acesso pleno, né, ou um acesso adequado e seguro ao serviço de energia. E quando eu falo energia é tudo, pode ser energia elétrica, pode ser energia para cozinhar um alimento, ou para aquecer uma residência, ou para deixar a residência um pouco mais fresca e agradável. E essa pobreza energética, ela geralmente está relacionada às questões econômicas, né? Seja uma pessoa, uma família que viva num local onde se tem a energia chegando, mas por questões econômicas em que ela tenha que... O preço da energia é muito caro, então ela tem que optar por... Se ela utilizar a energia elétrica, se ela comprar um botijão de gás, ela vai ter menos dinheiro para poder comprar um alimento, para poder pagar qualquer outras necessidades básicas. Então, essa família ela poderia ter acesso, uma facilidade do acesso, uma rede de energia elétrica, né, distribuidora, ou comprar um feijão de gás, no caso, mas ela não vai utilizar porque ela tem uma limitação econômica. Mas também tem outras situações, onde, por exemplo, tem pessoas que têm pobreza energética porque simplesmente elas não têm acesso às redes elétricas e confiáveis, né? Que é o caso de muitas pessoas que principalmente vivem na região do Amazonas, onde elas não têm acesso nenhum a essa energia, né, esse serviço público de energia. Então, elas geralmente elas têm que optar, se elas podem optar pelo motor de luz. E esse motor de luz, para utilizá-lo, você tem que comprar o diesel, né, ou você tem que comprar a gasolina para colocar nesse gerador. E o custo desse combustível é muito caro. Então, essas pessoas elas têm uma limitação de uso. Então, é um tipo de pobreza energética.
A expansão do programa Luz para Todos, o LPT, criado pelo governo federal em 2003, conseguiu minimizar a pobreza energética em algumas regiões?
Bom, esse programa, desde 2003, ele expandiu muito em todo o Brasil, principalmente pela expansão das redes de distribuição. Só que quando chegou na Amazônia, ele não conseguiu expandir, seja por motivos técnicos, seja por motivos econômicos, essas redes de distribuição até as pessoas que vivem principalmente nas regiões remotas da Amazônia. Por isso que se utilizam os famosos sistemas fotovoltaicos com bateria para levar energia para aquela determinada residência que não tem acesso. Então, o programa Luz para Todos, ele vem numa tendência de levar, no final, o mínimo de energia, né, para atendimento básico dessas pessoas. Porém, é um programa social que ele vai atender exatamente isso, né? Um programa Luz para Todos, é um programa para levar uma luz, um básico de energia. E isso não atende todas as demandas que as pessoas, as famílias, elas querem acessar, né? Então, esses programas, eles geralmente, eles possuem uma capacidade de fornecer energia elétrica a poucas lâmpadas numa casa, para um rádio, muitas vezes para uma pequena geladeira, para aquela residência. Isso não atende as demandas. Por exemplo, a família, ela gostaria de ver uma televisão por mais tempo, ou ela gostaria de ter um freezer para produção de gelo, para armazenar mais alimentos, ou ela queria realizar alguma atividade econômica na casa dela.
E para a gente finalizar, que ações precisam ser efetivadas para combater a pobreza energética no país?
Bom, combater a pobreza energética no país não é apenas combater assim, o uso final da energia, né? Fornecer toda essa demanda para essas pessoas, porque as distribuidoras elas poderiam aumentar a rede, fornecer e permitir que mais energia chegasse para essas residências, mas muitas vezes as pessoas que poderiam expandir seu acesso, elas não têm como pagar essa conta. Então é tanto a oferta da energia para essas pessoas, que é limitada, então limitam o acesso delas ao mais uso da energia, mas também tem a questão da limitação econômica, que é, as pessoas, elas não têm uma renda para pagar os custos dessa energia, que é muito caro. Então é isso, elas vivem entre pagar a energia ou alimentar 3 vezes no dia, ou ter que utilizar algum tipo de transporte para poder trabalhar ou poder se deslocar para algum estudo. Então elas ficam vivendo nessa dúvida, se utiliza mais energia, vai ter dinheiro para pagar energia e vai retirar de outro tipo de uso, como para a própria alimentação.
Muito obrigada, Vinícius, pela partilha. Dani, Joelma, é com vocês.
Usar os recursos energéticos de forma inteligente pode garantir um futuro sustentável para todos.
História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta.
E o que não falta são histórias de famílias que ainda não têm acesso à energia na Amazônia. Mas como sanar esse problema? O que fazer? Aliás, G. Costa traz algumas opiniões pra gente. Vamos acompanhar?
Reportagem.
A Amazônia, uma das regiões mais diversas do mundo, ainda enfrenta desafios significativos no acesso à energia elétrica. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, quase 1 milhão de pessoas na região não têm acesso à energia elétrica. Esse problema é mais grave em áreas remotas e rurais, onde a população é indígena, quilombola ou extrativista. Nessas áreas, a principal forma de acesso à energia é por meio de geradores de óleo diesel, que são caros e poluentes. Essas populações são afetadas diretamente triste pela pobreza energética, que nada mais é que a falta de acesso a suprimentos energéticos para suprir as necessidades básicas humanas destes territórios, como explica Maria Gabriela Feitosa, assessora de projeto do Instituto Polis.
Quando apontamos que existe uma parcela da população brasileira em situação de pobreza energética, estamos nos referindo à inacessibilidade a suprimento energético suficiente, adequado, confiável, eficiente, moderno, seguro e a preço acessível para a satisfação das necessidades fundamentais e básicas humanas, que envolvem alimentação, higiene, iluminação e acesso a dispositivos eletrônicos para educação, trabalho, comunicação e conforto térmico. É importante destacar que a inacessibilidade não se refere apenas ao acesso às fontes de energia e à conexão à infraestrutura, mas também à qualidade do serviço ofertado e à capacidade de se arcar com os custos dos serviços de energia.
A pobreza energética está presente nas localidades onde as pessoas ou grupos não têm acesso à eletricidade, impactando a forma como elas vivem. Na região amazônica, os impactos desta situação são inúmeros, como destaca Renata Albuquerque Ribeiro, coordenadora do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC.
Em se tratando dos territórios amazônicos, os impactos são vários. Por exemplo, há impactos negativos na saúde, como dificuldade em acessar tratamentos de saúde, como na época da pandemia de Covid-19, ou mesmo problemas de saúde advindos da utilização da biomassa tradicional, como a lenha, para cozinhar, assim como impactos sociais, na educação, no meio ambiente, justamente pelo fato dessas localidades não terem acesso à eletricidade.
Apesar dos inúmeros impactos citados por Renata, há também os desafios para sanar a problemática na região. No entanto, para Rodolfo Gomes, diretor executivo do IEI Brasil, o principal desafio é a vontade política dos tomadores de decisão.
Várias pessoas vão ouvir que os principais desafios para enfrentar a pobreza energética, principalmente na região amazônica, é a distância, é a logística, é difícil chegar nos lugares, tem poucas pessoas para poder levar um sistema para poder abastecer só poucas pessoas. Vão ter um monte de argumentos desse jeito. Mas o verdadeiro desafio não é esse. O verdadeiro desafio é a vontade política de quem toma a decisão. Se a pessoa toma a decisão e está comprometida a resolver a questão da pobreza energética, principalmente nessas regiões amazônicas, é possível sim vencer qualquer desafio de distância, qualquer desafio de custo e etc. Porque não tem custo maior do que deixar as pessoas em pleno século XXI sem acesso ao serviço básico, o serviço público fundamental que é a eletricidade, né? Que são os serviços energéticos que a eletricidade leva.
Enfrentar a pobreza energética na Amazônia é um desafio complexo, mas necessário para garantir o desenvolvimento sustentável da região. Para isso, são necessárias ações integradas de diversos setores, incluindo o governo federal, estadual e municipal, empresas que atuam na região amazônica que devem adotar medidas para reduzir o impacto ambiental de suas atividades, incluindo a utilização de fontes de energias renováveis. E, por fim, a sociedade civil, que pode apoiar as iniciativas governamentais e empresariais para enfrentar a pobreza energética, respeitando a realidade de cada território na região. Liege Costa para Energia e Comunidades.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
A gente tem coragem para vencer, a gente não se cansa de lutar. A gente corre atrás e manda ver, se tem objetivo vai buscar. Não há nada para nos abater, Deus está aqui para nos guiar. Quem sabe faz a vida acontecer.
E coragem nós temos bastante, viu, Joelma? Nós precisamos solucionar o problema da falta de energia nas comunidades, porque esse é um desafio que ainda não foi solucionado.
Energizando conhecimento.
Me chamo Stephanie Cristine da Silva Ferreira, sou de uma comunidade quilombola chamada Santana do Arari, no Marajó, Pará. E nós não temos energia elétrica na nossa comunidade, porém algumas famílias possuem ainda motores geradores para gerar energia ou painéis solares, energia renovável, que é o caso da minha família. Nós usamos para fazer algumas coisas no cotidiano, como assistir TV, recarregar celular e conservar alimentos dentro de um freezer e usar a internet. Fora isso, não ter energia elétrica gera muitos impactos dentro do sistema econômico, por não ter energia 24 horas para manutenção de empresas dentro da comunidade e do crescimento dela.
Ei, me chamo Frank Akai, sou do coletivo audiovisual da ANCO, aqui no território Munduruku. O meu trabalho faz parte da edição no coletivo e fotografista. Eu estou aqui na região do Corulu, que o pessoal chamava antigamente Curecuredi. Hoje eu estou aqui na aldeia Posto Munduruku, ATI Munduruku. Eu venho falar sobre energia, né? Que energia aqui a gente está utilizando uma motor para ligar a luz, para ter energia as nossas aldeias, para ter energia a nossa casa. É isso que tem muita dificuldade para nós de fazer o nosso trabalho, fazer tudo, porque a gente tem que trabalhar com isso, né? A gente tem que trabalhar com farinha, com vários tipos de trabalho que a gente estava fazendo.
Rede Energia e Comunidade, reunindo organizações pelo direito à energia limpa e sustentável.
A energia é um recurso essencial em nossas comunidades. Ajuda no atendimento à saúde, no abastecimento de água, na educação, na melhoria de renda, assim como outros benefícios.
E para acabar com a pobreza energética no país, precisamos de muitos esforços. E um deles é que os programas de geração de energia possam ser colocados em prática logo, logo. E o nosso encontro de hoje está chegando ao final. Esperamos te encontrar em alguma esquina nessa imensa Amazônia para juntos dialogarmos sobre o acesso à energia. Grande abraço e tchau!
Energia e Comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.